programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! Tudo bem? Você, nesta tarde frígida, gelada, aconchegante, em casa ou no trabalho. Aliás, eu tô falando numa terça-feira à tarde, mas eu não sei se você está numa terça-feira à tarde me ouvindo ou não. Quem sabe a temperatura melhora, né? Pode acontecer da temperatura melhorar. Esta é a Rádio América e começamos essa semana a falar o que mudou e o que pode mudar em cada uma das 8 divisões da NFL. Hoje a pauta é a AFC North, né? Para começar, a AFC North, uma divisão extremamente competitiva que já mandou 3 times para os playoffs em 2014 e que constantemente envia equipes para o wild card, né? A repescagem da NFL. O que esperar da AFC North em 2016? Além disso, continuamos a falar sobre Fantasy Football. Nesta semana explicamos para você o que é o tal Fantasy Dynasty, ou Keeper, voltado para alguns jogadores que são um pouco mais hardcore. Tem também um giro de notícias da semana, como o J.J. Watt voltando para os treinos após jogar lesionado no ano passado, e os Broncos na Casa Branca com o presidente Obama. Pobre Obama, não viu os Bears serem campeões em seus 2 mandatos e ainda corre o risco de ver os Cubs campeões neste ano. O Obama que torce para o White Sox no beisebol. Vamos começar o programa então. Tudo bem, Rodrigo?
Excelente. Melhorando.
Melhorando.
Tava Dodói semana passada.
Dodói. Você tem outro nome, não é Dodói?
Amidalite.
Amidalite. Tava frio no Juca?
Tava frio e gostoso.
Muito bom, frio e gostoso. Essa é a melhor descrição possível de um evento no inverno.
Aconchegante.
O Matheus não vem hoje, ele está dodói também. Esse inverno tá que tá, hein?
Tá chovendo muito.
Nossa senhora.
Lá na região de Campinas.
Teve tornado, né? Parece?
Teve, destruiu pesado. Mas não para de chover, sério, não para de chover.
Não para de chover.
À noite, então, vixe.
Não, mas aqui em São Paulo também tá chovendo bastante de madrugada.
Complicado.
Não tá fácil.
É o oposto do ano passado, né? O famigerado ano passado.
Deve ser El Niño, La Niña, alguma dessas coisas aí no Pacífico que dá uma zoada no tempo. Vamos começar então, vai. Não, muita besteira. Rodrigo, antes um aviso. Dois avisos. Não só, olha só, tô distribuindo aviso, hein? Tá uma risada, você tá muito sério.
Fala alguma coisa engraçada que eu tô risado.
Primeiro, o Roger Goodell, comissário da NFL, não morreu, tá, gente? Foi um hacker que entrou no Twitter da NFL. Provavelmente quando você ouvir esse programa na noite da terça-feira, já foi desmentido isso. Mas se você tá ouvindo ao vivo, fica esse aviso. Outro aviso é que nós não teremos programa na semana que vem por motivos de força maior. Certo? Por motivos de força maior, questão interna aqui da rádio, a gente não tem Rádio América na semana que vem. Mas não é como se você ficasse muito chateado de não ter o programa em junho, né? Afinal de contas, a gente não tem tanto futebol americano, né, rolando aí pelos ares em junho. Mas a gente promete que volta daqui 15 dias e aí é uma tacada só. Até a temporada regular da NFL, e nem que eu tenha que transmitir via Periscope durante a temporada regular, a gente faz Rádio América sempre, vocês podem confiar no nosso taco. Você confia no seu taco, Rodrigo?
Sim.
Sim, gostei. Vamos começar então. Rodrigo, AFC North é o tema do programa de hoje, daqui 15 dias a gente faz outra divisão da Conferência Americana, ou da Conferência Nacional, não decidi ainda, vou tacar um papel pro alto e vou ver qual cai em cima da minha mesa. O Joe Flacco é o quarterback mais bem pago dessa temporada, entre todos eles. Né, ele assinou depois que ele ganhou o Super Bowl 47, ele renovou o contrato, foram cifras, na época eram astronômicas, hoje ainda são grandes, mas a inflação, vamos dizer assim, grosso modo, de uma maneira economicamente errada, usei o termo, minha namorada vai ouvir, vai ficar brava.
Né, economista?
Ela vai falar que tô usando o termo de forma errada. Ele se machucou pela primeira vez seriamente na temporada passada, né? Rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho, perdeu o resto da temporada e os Ravens afundaram junto. Não só por causa dele, Terrell Suggs também.
Mas ajudou muito. Quando você perde o seu quarterback titular e não tem uma reserva minimamente competente sempre se o time vai afundar.
Quem era o quarterback? Era o Matt Schaub, não
Matt Schaub,
era?
Rolou. Nossa, Matt Schaub,
rolou
Matt Schaub.
Rolou pick six? Rolou, né?
Rolou muitas, inclusive.
Esse cara é o rei da pick six,
rolou,
cara.
Rolou umas par.
É gorilas.
Nossa, oh. Eu tomei um... Fiquei um pouquinho... Fiquei assustado.
Eu tenho que editar essa parte da risada dessa música. Pra daqui 15 dias eu edito a risadinha pra você não tomar susto. Mas é uma música agradável. A gente trocou toda a trilha sonora do programa, a gente trocou.
Ótima música. Mas quanto aos Ravens, deu pra ver um pouquinho a importância do Joe Flacco no ataque, né? Da equipe. Mas não é. Não passa só por ele. É um elenco que.
Você acha que ele é elite?
Ah, não quero conversar sobre isso.
Não quero conversar sobre isso, foi muito honesto. Né?
Esse assunto é muito chato, né?
É chato pra cacete.
Quem é elite, quem não é elite, cala a boca. Não você, no caso, mas a.
Pra
grande
mim tem quatro
mídia,
só,
cara. Grande é mídia.
Muito bem. Vou falar quem? Descubra.
Pra mim não importa quantos tem, fica falando. Pra que colocar rótulos no nosso amor, né?
Olha só que poético, que bom. Você voltou apaixonado desses jogos universitários, hein?
Homem simples, né?
Qual o nome dela?
Não existe.
Não existe, bom, tudo bem.
Felizmente.
Vai, Joe Flacco. E não só a questão do Joe Flacco, mas o pass rush dos Ravens, ele implodiu na primeira semana com a lesão do Terrell Suggs, ficou fora do restante da temporada. E a gente viu no ano passado como o pass rush é importante na NFL. Os Broncos ganharam com o pass rush, principalmente. E os Ravens perderam a temporada, não só por causa do Flacco, porque já estava mal com o Flacco antes da lesão. Mas porque também não conseguia pressionar o quarterback adversário.
Sim, mas também porque o ataque é de 2012, o ano campeão.
2012. Foi o ano da Pistol Fest do Kaepernick.
Até hoje, a diferença é grotesca no elenco. Os wide receivers, o nível caiu absurdamente.
E o Steve Smith machucou-se no ano passado, né?
Ano passado.
Fora que não é nenhum garoto, né?
Não, já tá vendo. A linha ofensiva também piorou bem.
Sim.
Bem mesmo, inclusive...
Foi a primeira escolha do draft, né? Ronnie Stanley, tackle de Notre Dame.
Boa escolha. Poderia ter sido melhor.
Poderia ser o Laramie Tunsil se o botão de pânico não tivesse sido apertado. Mas eles falaram que já tava o Ronnie Stanley acima do board, então beleza.
A famosa mentira.
Miguel.
Então... Não, pra mim, o que eu não aguento é o Titans falar que o...
É, isso aí.
Foi o Taylor Decker?
Foi o Taylor Decker.
Tava assim...
Não, Taylor Decker não, Jack Conklin. Jack Conklin.
Mas, enfim. Deram uma pseudo melhorada na linha ofensiva. Eu digo pseudo porque eu nunca confio no calor pra...
Não, ainda mais hoje em dia com... Se bem que Notre Dame... era mais ou menos pro offense. Tinha bastante formação under center, tá, mas mesmo assim...
Irrelevante,
né?
A transição é muito diferente em termos de velocidade do jogo, em termos da força dos jogadores.
As blitzes são mais complexas, você tem o stunt, que é aquele movimento que um jogador de linha defensiva vai para um lado, o outro vai para o outro, que normalmente eles não iriam em relação aos gaps na linha.
Tem que fazer muitos ajustes também antes do snap, então, embora não seja o cara que está chamando os ajustes, ele tem que fazer os ajustes.
Sim. Não, é aquele negócio, a gente até mencionou semana passada, que você não estava, o Ezekiel Elliott, que é running back, é uma posição que, teoricamente, é mais fácil a adaptação do college para a NFL. Mas ele mencionou, cara, o jogo é muito mais rápido. Eu tô impressionado como o jogo é mais rápido. E essa questão é importante. Você acha que os Ravens têm bala pra voltar pros playoffs?
Acho que sim. Talvez precise de uma temporada com bastante sorte. Um sofrimento um pouquinho das outras equipes da divisão. Não é o favorito nem de perto. Mas eu acho que sempre que você tem um quarterback bom... Tudo bem que o Joe Flacco nunca foi um grande aço na temporada regular... Mas sempre que você tem esse cara e você tem...
Não, ele é um quarterback sólido. Eu não vou falar que ele é um gênio, mas ele é sólido.
Ele é sólido e é um bom treinador, John Harbaugh.
Sim.
Então, eu acho que chance tem, mas tá longe de ser favorito.
Seria mais candidato ao wild card, né?
Sim, e ainda assim não é favorito ao wild card, né? Não. Na própria divisão já tem
Sim.
dois times
Por mais que
são
seja uma divisão, como eu mencionei, que manda constantemente dois times pros playoffs. Eu acho que 80% das últimas 10 temporadas teve... um time da AFC North no White Card.
Chegou até três,
em 2014, né? É que o calendário dos times da AFC North era uma baba também.
Agora, um ponto que a gente não mencionou, quanto aos Ravens, é que agora, em termos do elenco ofensivo, é que melhorou as outras peças além. O Mike Wallace não é grande coisa, mas ele é um cara que eu acho perfeito pro Joe Flacco.
Por causa da pass interference? Que ele é rápido, né?
Não, ele é rápido, ele corre longe e o Joe Flacco tem um canhão. É o que fazia o Torrey Smith.
Sim.
O Torrey Smith não fazia mil rotas e cortes sensacionais. Não, ele corria reto, rápido.
Era uma reta.
E o Joe Flacco tinha uma boa química com ele. Então o Mike Wallace é uma boa. Agora, ainda precisa de melhora, né? Porque Kamar Aiken é um dos adversários principais do time. Tudo bem, tem o Brashad Perriman, que ano passado não jogou e esse ano chega.
Era pra... Tem muitos times que estão assim, com os Bears tem o Kevin White, por exemplo, da situação também.
Exatamente. O running back continua sendo o Justin Forsett, nada demais, mas ele é bom, mas nada demais. Na linha ofensiva tem o Eugene Monroe, que é um grande left tackle quando tá saudável, mas ultimamente não tem estado saudável, né? Tem o Marshall Yanda, que é um dos melhores jogadores da NFL, mas ainda precisa melhorar, eu acho, o elenco pra se tornar favorito.
E o Pittsburgh Steelers, hein? É um dos, no papel, é um dos melhores elencos da NFL, mas tem o problema da idade e tem o problema das lesões. O Le'Veon Bell, por exemplo, está no seu ano de contrato, né? É o último ano dele, e aí fica aquela questão, renova, não renova, espera para ver como ele volta da lesão que tirou ele de boa parte, mais de 8 jogos da temporada passada, acho que na semana 6, inclusive, ele se machucou. O Ben Roethlisberger também foi draftado em 2004, está no terço final da carreira, vamos chamar assim. Enfim, lesões e idade. É um problema de um time que no papel é muito talentoso, mas precisa ficar saudável até o final do ano para conseguir chegar longe.
Saudável é o melhor ataque da NFL.
Sim.
Na minha opinião. A defesa ainda tem muitos buracos sérios. Eles se esforçaram muito para preencher os buracos, principalmente nos defensive backs.
As duas primeiras escolhas do draft foram defensive backs, inclusive, né?
Foram defensive backs, mas, novamente, é muito jovem, uma posição jovem do time e não deve ser solucionada rapidamente assim. Ainda mais que o Arlie Burns e o Sean Davis, que foram as duas seleções, não são jogadores de elite
do draft. E a suspensão do Martavis Bryant, quanto afeta o Pittsburgh Steelers, na sua opinião?
Olha, afeta, mas não tão...
Um ano, né?
Drasticamente, sim, um ano de suspensão, a temporada inteira fora. Afeta, ele é um grande wide receiver, mas eu acho que o Marcus Wheaton dá conta de... Uhum.
É a percepção geral, né?
Exatamente. O problema é a profundidade do time depois dele. Porque tudo bem, você tem Antonio Brown e Marcus Wheaton, mas se um dos dois se machuca, o elenco não é tão estrelado. A gente tem o Darius Hayward Bay, que é um cara que, pô... A gente já sabe que a carreira dele... Sempre foi de altos e baixos e mais baixos.
Ele foi escolhido pelos Raiders na época que o Al Davis estava vivo por causa do 4-yard dash.
Corre, moleque.
Né? Ele foi o wide receiver mais rápido do 4-yard dash, aí o Al Davis achava isso o máximo.
O Al Davis, no fim da vida dele, ele devia jogar muito Madden, né? Que é estilo de... Ele comandava o Raiders como se fosse um grande Madden. Corre mais rápido.
Em homenagem, inclusive, ao último Madden que foi técnico dos dele. Raiders.
Exatamente. E então, também tem o Sammy Coates, como wide receiver um pouquinho mais de destaque nesse elenco, mas...
Os Steelers, vamos resumir a ópera, os Steelers são os favoritos na AFC North?
Não.
Não?
Não. Eu acho os Bengals favoritos, porque eu acho o elenco do Bengals muito mais forte do que o elenco dos Steelers.
Mais completo em profundidade.
Exatamente. Eu acho o elenco do Bengals um dos melhores da NFL, se não o melhor da NFL em termos de profundidade. Agora...
Acho que Seattle é mais... Mas
eu prefiro ainda os Bengals aos Seahawks e realmente acho um elenco incrível.
O que eu ia falar sobre os Bengals? Ou era sobre... era sobre os dois, na verdade. Terminei esse final de semana de escrever o manual, escrever e rever o manual. E no último capítulo eu coloquei algumas visões que eu tenho sobre o futebol americano, e essa é uma delas. Eu prefiro um time... completo em todas as posições e com profundidade de talento do que um time com 3 estrelas no ataque. Eu prefiro.
Pra mim depende se uma das estrelas chama Tom Brady ou Aaron Rodgers.
Não, sim, mas eu tô falando em skill position, entendeu?
Sim.
Porque você tá a uma lesão de implodir a temporada.
Sim, se o assunto é skill position, a gente não tá colocando quarterback.
Não tá colocando quarterback na conta. Não tá. Porque é um caso à parte. Quarterback é um caso à parte. É, e sempre vai ser.
Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas assim, você precisa ter uma estrela também.
Não precisa. Mas se você for escolher, você prefere ter o elenco dos Steelers ou dos Bengals? Um elenco com duas estrelas no ataque?
Não, eu prefiro os Bengals. Se eu considerar as skill positions e a linha ofensiva, também prefiro os Bengals.
Por exemplo, vai soar um absurdo tremendo. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu prefiro o Giovanni Bernardo e o Jeremy Hill, que se complementam, do que o Le'Veon Bell, que se machuca.
Ah, sim. Mas
entendeu?
Isso,
você diminui os riscos, porque hoje em dia é uma loteria. O Carolina Panthers não teve nenhuma lesão na temporada regular significativa. Teve o Kevin Benjamin antes da temporada? Teve. Mas não teve nenhuma outra lesão significativa. Foi um dos fatores que colaborou. Era um time que se revelou bastante talentoso. O Cam Newton teve uma temporada de outro mundo. Foi MVP, ponto. Não tem discussão em relação a isso. Mas a falta de lesões, que é um elemento da equação de um time vencedor da NFL, ajudou.
Ah, deu um up. Né? Com certeza ajudou.
Então, por isso que eu prefiro a profundidade de talento.
Sim, faz todo sentido. E é por isso que eu coloco os Bengals como favorito da AFC North. Principalmente porque tem uma defesa muito mais sólida do que os Steelers. E é um ataque extremamente competente. Ainda mais se o Andy Dalton voltar no nível que ele se machucou. E mesmo ele se machucando...
Deve voltar porque foi uma lesão...
Sim, mas é porque mesmo se ele não tivesse lesionado, eu teria essas dúvidas. Porque ele teve uma temporada muito fora.
E o Hugh Jackson não é mais o coordenador ofensivo dele.
Também, que é um tremendo coordenador ofensivo. E agora tomou as rédeas do rival também do estado do Ohio, do Cleveland Browns.
E tem a questão também do complemento ao AJ Green, né? Um novo flanker.
Sim,
um novo recebedor Z.
É o que eu tava falando. Eles perderam uma série de recebedores da posição, né? Uma série de recebedores. Mas, de certo modo, eu confio. Eles contrataram o Brandon LaFell, né? Que é competente, não é... Eu não acho ele excelente, mas ele é competente.
É fotogênico, pelo menos. Viu aquela foto dele recebendo, dando um sorrisão? É fotogênico.
Também tem o Brandon Tate. Então, assim, tem caras ok. Eles selecionaram...
Teve no draft também.
O Tyler Boyd, se eu não me engano. E o... Eu tô olhando... Cody Core. Foram os dois selecionados. Então, assim, pode ser que funcione a posição de wide receiver. E mesmo se não funcionar tão bem, eu acredito nesse elenco. Porque tem o Tyler Eifert, que pode...
Que não deve jogar um ou dois jogos da temporada, né? No início.
Sim, pela lesão. O Jeremy Hill e o Giovanni Bernard, pra mim, é a melhor dupla da NFL em termos de...
Eu usei eles como exemplo no manual também, falando nisso. Se você vê a produtividade deles, é muito nítido isso, como cada um é focado por uma coisa. O Giovanni Bernard recebe mais passes, o Jeremy Hill já é mais aquele cara parrudão.
É engraçado que o Jeremy Hill começou a temporada decepcionando um pouquinho.
Sim.
E o Giovanni Bernard tomou conta da ação nesse... Então você pode ter um cara que tá numa fase ruim e o outro chega aí... E com certo, e ao fim da temporada o Jeremy Hill melhorou e conseguiu retomar a produção que ele teve no final da temporada retrasada.
E os Browns, hein, pra finalizar, 5 wide receivers, foram 14 escolhas, mas 5 wide receivers no draft deles, estão montando um time de fantasy?
Ousados! Eu achei interessante, porque eles não tinham nenhum, né?
É um princípio do Moneyball, né? Ou você... Dá muito certo, ou você implode, mas medíocre você não vai ser.
Exatamente.
Foram usar, fora da curva, porque depois de tanta desgraça em Cleveland, eu acho até louvável que eles pensem fora da curva.
Eu achei interessante, cara, porque os melhores wide receivers eram o Marlon Moore, que é um cara que, journeyman, ele foi reserva de Miami por muitos anos, assim, reserva mesmo, quarto e quinto wide receiver. E o Brian Hartline, que agora foi cortado, que foi um bom receiver há 4 anos atrás. Bom, tipo, bonzinho, assim. Bom flanker. Bom.
Você tá generoso hoje.
Ele era bom em sideline catch. Eu adoro, eu gostava muito dele, porque ele fazia cada sideline catch em Miami.
Onde que ele jogou?
Miami.
Ah, tá.
Hoje eu tô meio clubista também. Uh-huh. Tô com o espírito clubista pegando fogo. Bom, também tem o Andrew Hawkins, que é um slotzinho malandro. Então a seleção do começou com o Corey Coleman, que foi uma belíssima seleção, e alguns outros caras, eu acho que o Jordan Payton, Rashard Higgins. Uhum. Bom, enfim, bons wide receivers que podem ajudar esse time com certeza imediatamente.
Porque não tinha nada, né?
E agora vamos ver o que, que rola com a posição de quarterback, né?
É, porque eu não descarto nem o Corey Kessler nessa confusão aí.
Eu sou o time Bob Griffin, cara. Eu quero ver ele se dar bem.
Queria. Tem mas um tweet muito bom dele, cara. Eu queria enquadrar esse tweet, velho. Ele é muito bonito, velho.
É estilo Neymar os tweets dele.
É, don't afraid to be great. Não tenha medo de ser ótimo.
E um tweet bom do Neymar que eu gosto também. Deus é top.
Meu Deus do céu.
O Robert Griffin seria o Neymar que não deu certo? Só que na NFL? Ele é bem Neymarzão, né?
Ó, vão me xingar pra cacete, mas eu acho que a persona mais parecida do Neymar é o Odell Beckham.
Não acho.
Em rede social.
Acho bem diferente.
Sério? Bom, eu acho o Odell mais parecido. Eu sigo o Odell no Instagram. Ele posta várias mensagens motivacionais.
Quem que é o Davi Luiz da NFL?
Quem que é...
Tem alguém que tira selfie com a língua de fora?
Tem uma pessoa que a gente conhece que faria isso.
Sim. Geração 7-1, né?
Vamos seguir, então. Falando que... Aproveitando que eu falei do time de fantasy, o que é um Dynasty Fantasy?
O que é o Dynasty Fantasy? Eu, pessoalmente, sou um entusiasta com essa...
Plataforma.
Gostei, plataforma.
Um bom nome.
É, o Dynasty Fantasy, você que joga Fantasy sabe como ele funciona. É o cartola que você escolhe o seu time pra temporada toda.
É, e você não joga contra todo mundo, você joga cada semana contra um outro time, né? A gente já falou semana passada, inclusive.
O Dynasty funciona do mesmo jeito. No entanto, você não seleciona um time diferente todo ano. Como assim, Rodrigo?
Como assim? Mas peraí, E aí?
Então, o que você faz no começo do Dynasty, você tem um draft com todos os jogadores, normal. Plow, preencher o seu elenco.
Plow.
Ao fim da temporada, você escolhe X, cada liga tem um número diferente, mas você escolhe, por exemplo, você tem que escolher 15 jogadores seus pra manter no elenco pra próxima temporada.
Por exemplo, Drew Brees tá jogando bem pacas, mas...
Mas é tiozão.
E aí, o que eu faço?
Mantém, porque ele é o Drew Brees, mas... mas você...
Tá, vou dar um outro exemplo, então.
Peyton Manning. Você
o Peyton é um bom exemplo.
Corta do seu time,
E ano passado no Fantasy foi uma desgraça, né?
É, já é, Elvis. Caça outro QB. Leleque. E, então, você seleciona certo número de jogadores e as vagas remanescentes do seu time, que você não vai manter todos os seus jogadores, você tem que selecionar alguns, como já dissemos. Ocorrerá um novo draft com os jogadores cortados, mas os calouros ingressantes na liga. Tá.
E aí a ordem de escolha dos calouros é inversamente proporcional à ordem do ano anterior da classificação da temporada.
Como se fosse
na prática, é como se você tivesse um time da NFL mesmo, porque você tem que manter os jogadores.
Na prática...
Não é. Tá, mas... Na teoria.
É divertido.
É legal, é bacana. Você ainda tá jogando aqui com os gringos?
Sim, tô há 5 anos nessa liga, hein?
Os caras não largaram mão, velho, porque são pessoas que não se conheciam, né?
Ninguém arreda pé.
Esse é o legal do Dynasty.
Tá tendo uma treta bruta, treta interessante. Uma briga, uma discussão. Muito xingamento tá rolando naquela liga. Tá engraçado. Eu só assisto.
Você só assiste, você não participa
do time. E o interessante dessa liga, ela não é só Dynasty, ela também tem jogadores defensivos individuais, os chamados... IDP.
Isso aí eu acho completamente errado.
É mó legal.
Não.
É
loteria.
Loteria é tudo, é loteria. É loteria.
Aí você, a primeira vez que você joga isso aí, os tontos vão lá e escolhem o Darryl Reeves. Oh, o Darryl Reeves vai dar um cornerback. Aí a questão é que ele é shutdown corner e o cornerback não vai passar a bola em cima dele. Aí ele não tem número pra fantasy.
Ele é razoável ainda. Amigo, não seja tonto. Não pangue. Estude.
Tá, eu sou contra kicker também em fantasy. Eu vou jogar um Dynasty, vou começar um Dynasty com o pessoal do site esse ano. Inclusive eu te convidei, você negou o convite.
O dinheiro tá curto.
É...
Crise. Culpa do Temer. Tempo da Dilma eu jogava fantasy à vontade.
Sem política no podcast.
É brincadeira.
Sem política.
Piada.
Porque se você fala de política, eu parto desse princípio. Quem gosta de mim e pode... concordar comigo ou discordar comigo politicamente. Se o cara gosta de mim e discorda comigo politicamente, nos tempos atuais, ele vai começar a desgostar de mim. Se o cara não gosta de mim, ele não vai começar a gostar por causa da minha opinião política. E se ele não gosta de mim e não gosta da minha opinião política, aí ele vai me odiar ainda mais. Então é uma equação que não fecha.
Pô, mas é legal, né?
Não, mas eu não... Enfim. É, falando, mexendo o feed do iTunes. Pô, o Leandro e a mim não está aqui, Matias. Você é o nosso substituto, então esse diálogo é um diálogo que eu faço com ele. O que é feed?
O que é o feed? O feed é aquele negócio que você assina. É a mala direta dos podcasts.
Mala, né? Direta, olha. Nossa, só. A cada semana a gente melhora nessa.
O Leandro nunca mais volta.
Não. Vamos pedir substituição aí. É a mala direta. Você recebe, em vez de receber notificação de imagem de gatinho ou de pornografia no grupo do WhatsApp, você recebe coisas úteis.
Rádio América.
Isso.
No seu celular, no seu tablet, enfim. No
tablet, computador também, né?
Computador também.
Eu baixei, é pago, esse aplicativo é pago, o Pocket Casts, mas eu gostei muito.
E só para esclarecer o público da Central 3, a gente criou os feeds do Deezer, do Sim. iTunes, do Player FM e do Pocket Cast. Então,
não é a gente que é pago, o aplicativo é pago, o Pocket Cast. Mas porque o Deezer, para você ouvir no celular offline, você tem que pagar a assinatura do Deezer como se fosse o Spotify. Aí eu achei que não compensava. No iTunes, é de graça, mas você tem que ter o iOS. Ou você ouve no computador, você baixa o iTunes, você pode, inclusive computador Windows você pode baixar. Mas existem então várias opções para você ouvir Rádio América por meio de aplicativo que te avisa quando o programa novo sai. No caso, na terça-feira, por volta de 6h30 da tarde, apita seu celular. Ó, tem programa novo, curte, tá falando mais besteira. Vamos lá ouvir, Rodrigo também. E é isso aí que rola. Qual aplicativo você tem, Rodrigo?
Eu?
É.
Eu acabei de comprar esse celular, então não tem nenhum. Eu tô ouvindo tudo no iTunes, do computador.
Do computador.
Inclusive, eu ouvi o Xadrez Verbal dessa semana, tava excelente.
Eu fiquei devendo aqui, pessoal que avalia o nosso programa no iTunes como 5 estrelas, apenas os 5 estrelas, os outros eu não vou falar o nome. Então, eu vou te dar mais uma chance, você, ouvinte Rádio América. Avalie o nosso programa como 5 estrelas, coloque lá na descrição. Eu avaliei como 5 estrelas. Só que eu coloquei como eu sou apresentador, não conta. Mas você conta, você é ouvinte, você conta, você sempre conta. A gente fala o seu nome e manda um abraço carinhoso no próximo programa.
Meu irmão avaliou 5 estrelas também.
Brother. Isso aí. Assim que tem que ser feito, assim.
5 Negócio estrelas. Família.
Então é isso. Feed no iTunes é isso. Já fiz o merchan. Agora vamos a um quadro novo em Rádio América. Não tem cornetas. Tem algum efeito legal aí? Tem corneta sim, ó.
Fala um nome.
Gostei.
Aí
do... O quadro novo, eu pensei em inglês, é...
Então, aí eu vou já dar minha cornetada. Porque pra mim o nome em inglês não pode rolar.
Não, mas
eu amo a língua portuguesa.
É provisório, era provisório.
Eu não falo selfie, eu falo autorretrato.
What's more likely é o nome do quadro em inglês. O que é mais provável, Rodrigo Sanzova?
O que rola? O que rola mais?
O que rolaire? O que vai rolaire? Gostou? Rolaire, porque não só falaremos em português, como falaremos em português de Portugal.
Não,
o que
obrigado.
Vai rolaire?
Não, obrigado. Eu acho que com a certeza que em português de Portugal não é rolaire que fala. Não sou um linguista.
Rolaire, vamos lá, o que vai rolar? O que é mais provável do Rolaire? Braid conseguir reverter a suspensão para os 4 primeiros jogos de 2016 ou John Manziel no elenco da NFL em 2016? O meu sotaque de português é perfeito, cara.
Não é.
Perfeito.
Vou dar um suspense?
Ah.
O que você acha de um suspense?
Vamos traduzir o que eu falei antes. O que é mais provável? Braid conseguir reverter a suspensão, ele está suspenso para os 4 primeiros jogos da temporada. Ou o Johnny Manziel no elenco da NFL em 2016, aliás.
É, cara. Johnny Manziel, menino ousado.
Vida
gosta
louca.
Da noite. Gosta da noite.
Esse aí gosta da night.
É o Adriano Imperador sem a qualidade.
Sem a qualidade.
Sem a qualidade. Não,
se você for isolar a carreira dele no college football, sim. No todo da obra, da vida e obra de Johnny Manziel, não.
Na base o Sérgio Mota era bom também.
É.
Se a gente vai fazer análise de futebol.
Tem três pessoas tá aqui que torcem para um certo time que concorda.
A gente tá falando dos profissionais. Beleza? Johnny Manziel não mostrou muita coisa na NFL. E ele curte a night. E ele não mostrou muito, muito indício de que quer mudar esse estilo de vida aí.
Não, ele gosta da,
muito pelo contrário.
Tchê.
Muito pelo contrário. Brady, na justiça. Não sou um especialista no sistema legal norte-americano, confesso.
Você faltou nas aulas de idioma instrumental na faculdade?
Não, essas eu fui. Era o primeiro semestre e tal. Passei na reavaliação. O que eu acredito é que o Johnny Manziel tem a menor chance de ir para o elenco. Logo, Brady.
É mais provável. Rolar ele, Brady. Eu também acho que o Brady reverter a suspensão é mais provável. Até porque nenhum time vai ser completamente maluco de contratar o Manziel. Se fosse em um outro esporte no qual não há tanta paridade entre as franquias e um time precisa chamar atenção para vender camisa e encher estádio, não tem cota igual de televisão, etc. Aí eu até acharia possível.
Se tivesse uma franquia em Las Vegas.
Mas ia ser a casa dele, velho.
O Lair, né?
Ia ser Johnny Manziel Stadium, tipo.
Bonito, ia ser bonito.
Ia sobreviver se acontecesse isso, cara. Bom, o Beast Mode, durante o Super Bowl 50, o Marshall Lynch, ele postou uma foto pendurando as chuteiras, literalmente. Né? Chuteiras penduradas, chuteiras verdes, penduradas num fio de sei lá o quê. Durante o Super Bowl 50 ele fez isso, né?
Vira um varal.
Num varal. E aí, esses últimos tempos aí, a galera, não, Marshall Lynch não aposentou coisa nenhuma. Isso aí que ele quer arranjar outro time, isso aí que ele quer ir pros Raiders. Oficialmente ele não está aposentado ainda, porque ele não protocolou a papelada no Sindicato de Jogadores, a NFL Players Association. Alguns jogadores dos Seahawks deram indícios, tipo, é o Marshall Lynch, a gente não sabe o que esperar. Porém, ele deu uma entrevista nessa semana para o 60 Minutes Sports, do Showtime. É como se fosse o 60 Minutes, que é o fantástico americano da CBS, só de esporte. E ele falou, não, eu tô aposentado. Pra qual câmera você quer que eu olhe? Pra esta?
Então,
pra aquela?
Inclusive, eu, quem estiver assistindo, eu estou aposentado.
Você acha que ele tá mesmo, cara? Daqui a pouco eu dou o meu pitaco.
O meu pitaco é que foda-se, na real. Eu sou...
Para de falar palavrão, que no iTunes tá como clean lyrics no nosso podcast.
É verdade. Que dane-se.
Isso.
É porque, cara, quando ele estiver jogando, a gente fala dele, né? Quando ele não estiver, legal, tá aposentado. Esse negócio de especulação, blá blá blá. Novela, a mídia adora uma novela.
Adora,
gosto. Que saco. Aí fica 5 anos falando do Brett Favre aposentando ou não.
Nossa, isso aí foi muito...
É muito
cara,
chato.
Cara, isso aí era horrível, velho. Eu sei que a maior parte das pessoas começou a acompanhar a NFL há 2-3 anos. Pelo menos 40, 50%. É assim, vocês não pegaram o inferno que foi
todo ano
a novela do Brett Favre. Não é como se tivesse começado em 2008. Sabe, em 2006 já tinha.
Pra você que acompanha futebol também, fazer outra analogia.
Paulo Baier?
Rogério Ceni.
Foi.
Na novela que foi o Rogério Ceni.
Mas foi
multiplica
pior.
Multiplica por 9.
Foi pior, porque é tipo o Rogério Ceni indo jogar no Corinthians.
Ele foi jogar no maior rival.
O que rolou foi isso. Maior é Chicago, pô. Oh.
Maior rival que é relevante nos últimos 10 anos.
Nossa, machucou essa, hein?
Foi a intenção.
Machucou. Pô, vou até embora depois dessa.
Não, até porque o Bears era relevante na época.
Até 2011 era, 2010. Mas enfim, meu pitaco sobre. O Marshall Lynch já não ia muito em treino, off-season tinha nativo, ele também não ia. Quando o cara já não tava muito com saco de se preparar de segunda a domingo pra jogar... É bem provável que realmente que seja mentira esse negócio de aposentadoria. Ele tá de saco cheio, vamos falar
ele
real.
Ele já teve uma temporada meio choromenta também.
Ele
né?
Já ganhou dinheiro pra cacete, já entrou pra história. Se ele vai pro Hall da Fama ou não, não sei. Pode ser uma questão muito parecida com o Terrell Davis.
Só que o Terrell Davis teve 2K e tal.
Né? É, mas é uma questão parecida, é uma polêmica parecida. Não sei. Merchan Patreon pro Futebol. Você que ouve o nosso podcast e gosta do site, os nossos redatores são todos voluntários. Então, existe um programa, um clube de benefícios no qual você pode contribuir, ganha muita coisa, pode jogar fantasy com prêmios e etc. Que é o clube de patronos, de benefícios do Pro Futebol. Entra lá, profutebol.com.br e clique em assine ou lá em cima no topo, clube de benefícios, e vocês dão uma olhada. eu garanto que compensa, eu garanto que é muito legal. Tem um dos benefícios, por exemplo, para o sócio diamante é escolher pautas para a gente escrever ao longo da semana e sorteios, enfim, é super bacana, dêem uma olhada. Outros sites já fazem isso, Trivela está fazendo isso, que é a nossa companheira aqui na Central 3, o Grande Prêmio também faz. Dêem uma olhada, eu acho que é o novo modelo de negócio, vamos dizer assim, do jornalismo de internet, porque, infelizmente, anúncio do Google paga 4 centavos por clique. É complicado, não estou mentindo não, é isso mesmo. Vamos lá. Depois desse meu pedido encarecidamente do dízimo, Broncos na Casa Branca, Rodrigo, é isso que a pauta me diz.
Cara, visitaram lá, né? Estavam sem dois molequinhos.
A testa do Peyton aumentou? A impressão que me passou foi essa, eu vi no Twitter.
Você tá querendo que eu faça várias analogias com o futebol hoje, porque é igual a do Rogério Ceni também. Você perde o cabelo, aumenta, cara, a cabeça.
É, faz sentido.
Tá ficando carequinha, tadinho.
Tadinho, né? Saudades do Peto.
Ah, mas o homem careca é elegante, né?
É dos carecas que elas gostam mais, Rodrigo?
Daí tem que ver com elas, né?
É, boa resposta.
Não me parece que seja.
E foram sem o Aqib Talib, que é o Plexo Burress 2.0. Não sei se você viu o que aconteceu com o Aqib Talib essas últimas semanas.
Mas foi ele mesmo que deu o tiro?
Ele tá falando pras pessoas que ele se deu o tiro.
Então é plexicão, mas o plexicão era pior, né? Porque a arma não era regularizada, ele foi preso. Porque se deu absurdo, um tiro, mano, na perna. Tô de boa.
Que surreal,
tô de boa,
meu
no
Deus
clube
céu,
aqui.
Velho.
Pá, tacando dinheiro pro alto. Pá, dei um pipoco na minha própria perna. Pipoco seria um tiro.
Meu Deus.
Chegou os canas, que é a polícia, averiguaram que era uma arma que não podia estar com ele, né?
Vamos ver. Foi aí que desenrola. Não pegou nenhuma artéria, não pegou nenhuma veia, não pegou nenhum osso, não deu nenhum ruim. Ele deve voltar a tempo do training camp, o Aqib Talib. Foi liberado do hospital. Ao que tudo indica, é isso. Mas assim, sei lá, velho. Não tem nem o que dizer, velho. Se ele mesmo se deu um tiro na perna... Sabe aquela expressão, dá um tiro no pé? Tipo, os caras fazem isso na moral, entendeu? É pra ser uma expressão abstrata, Até a música tá rindo de fundo. E o Brock Osweiler também não colou, não colar ele. Mas aí a justificativa dele é que ele quer ter todo o tempo do mundo pra treinar com os Texans e pegar o playbook.
Interessante, né?
Você julga o menino... Ou você acha que...
Ah, eu acho que ia ser um climão, chamado climão.
Nossa, ia ser bem desagradável.
Se ele tivesse ido lá, tal, trocado merda, deco presida. Assim, é normal o ex-jogador do clube ir nessas visitas, mas... Não quarterback, não do jeito que
foi. Do jeito que foi, né?
Foi, sei lá, eu acho que ele tomou uma decisão
prudente,
sensata.
Não dá muito pra criticar, né?
Mas seria... Deve ser mó legal visitar a Casa Branca.
Deve ser bem da hora.
Tirar uma selfie com o Barack, pá...
Selfie com um baraque. Amy Houston de J.J. Watt voltou aos treinos depois de jogar um tanto quanto lesionado na temporada passada. E no primeira jogada do treino, adivinha o que aconteceu?
Ele ou machucou alguém.
Ou... Não.
Deu um swat num passe.
Ele deu um swat num passe do Brock Osweiler. Primeira jogada do da volta dele.
O Brock Osweiler tem 93 metros de altura, né?
É um menino alto, né?
É um menino bastante alto.
Tem homens que gostam de mulheres altas, o John Elway gosta de quarterbacks altos.
Pode crer.
Você não tem nada a acrescentar sobre isso?
Não, né? eu acho que sobre isso não. Sobre o J.J. Watt eu tenho.
Ah.
Tá hollywoodiano ele, né?
Por quê?
Tá tirando selfie.
Ele tá um menino bem selfizador.
Ele tá meio Davi Luiz, só que com qualidade. Mais uma...
E
hoje
sem
o
língua pra
tá
fora.
Hoje o futebol tá rolando solto aqui, né? Vai ter gente que vai ficar brava, só fala de futebol.
Tá falando de futebol. Mas o São Paulo ganha Libertadores aí.
Ah, mas daí vai ter um programa especial.
Programa sistemático.
Programa especial.
Deixa eu fazer um programa só sobre
futebol
isso.
Futebol americano na Libertadores.
Ai, meu Deus do céu. Ainda em assuntos, nesse giro de notícias de off-season, os Vikings renovaram com o safety o Harrison Smith. E agora a equipe de Minnesota retorna com todos os 11 jogadores de defesa para a próxima temporada.
Cara, muito show de bola, eu diria. Porque a gente tem um treinador, o Mike Zimmer é o treinador.
É uma mente defensiva, né?
Excelente. demorou pra caramba pra ser contratado como head coach. Inclusive, eu, assim, era muito a favor dele ser contratado muito antes disso. E deu certo, tá dando certo, pelo menos por enquanto. É, e mantendo essa defesa, você vai dar ainda mais ferramentas para que o ataque jovem consiga levar esse time para os mais longe na temporada. Eu acredito nos Vikings até chegando numa final de conferência esse ano, se encaixar bem a temporada, ganhar no Super Bowl. Por que não?
Por que não? Você é um homem da filosofia do por que não.
É, né? Eu não pergunto por quê, né? Pergunto por que não. Tudo é possível.
Tudo é possível.
Nem tudo, quase tudo. Por que não?
As coisas são possíveis. O Leicester ganhou a Premier League. Aí, falando de futebol de novo. Ai, meu Deus do céu. Os caras vão xingar. Pô. Vai dar uma estrela. De... Ah, esses caras não falam de NFL. Pô, falamos de NFL o problema inteiro.
É, por que não? Por que não falar de futebol?
Eu estou fit agora, Rodrigo.
O que tá rolando na sua...
Tô tomando uma água aqui, Bonafonte. Bonafonte é uma boa água porque ela tem menos sódio.
Engraçado
que, as águas.
Que do outro lado tá com outro nome.
Não, tá Academia Male Leve, que é tipo o um marketing deles, né?
Olha só.
Que é uma água leve.
Ela e é uma academia. Beber água é como se fosse uma academia.
Não, na academia você malha leve bebendo uma água leve com pouco sódio. Essa é a lógica.
Ah, entendi. É uma água especial, água diferente.
É, acho que sim. Você já tomou?
Bonafonte?
É.
Olha, provavelmente, mas eu não tenho...
As pessoas acham que água não tem diferença uma da outra.
Tem,
marca.
Tem.
Mas tem. Isso é uma luta minha.
É ligeira, ligeira.
Diuturna pra explicar pras pessoas que água tem diferença uma da outra.
A sua favorita é a Bonafonte.
Eu gosto da Minalba também. A Minalba tem pouco sódio também. Eu sou um entusiasta de águas com pouco sódio.
Eu sempre fui um grande entusiasta de água com gás, né? Fui julgado já a minha vida inteira.
Você gosta de água com gás?
Gosto de água com gás. A Cristal é muito boa.
E Schweppes tônica, você toma também?
Tônica, Schweppes tônica eu tomei uma vez, não fui entusiasta. Schweppes tem que ser citrus, né?
Tem que ser citrus. É uma boa pedida, inclusive.
Sabe que eu não almocei hoje?
Eu também não. Eu ia perguntar pro senhor se o senhor... pretende almoçar aqui nas redondezas, porque eu preciso.
Almocemos.
Necessitarei.
Que bacana esse momento, gente. Vocês estão acompanhando algo especial aqui.
É uma coisa
que está acontecendo.
Coisa bonita, coisa especial. Só para terminar. Muitos estados da NFL estão rolaire aí na Copa América, né? Para você que está com saudade dos estados da NFL, não vai matar a saudade.
Inclusive, a grama do estádio de Santa Clara...
É a Arena de São Francisco, porque, né?
Que é o Levi Stadium. É uma bosta até no futebol.
A grama?
Todo mundo escorrega, cai no chão. Ontem, no jogo da Argentina, foi um desastre. E tem um tapete por cima da grama normal. E ainda assim é um lixo. E já é um lixo na NFL.
Teve muitas críticas em relação a essa grama.
Eu nunca vi.
NFL.
É um estádio lixo esse. Construíram e conseguiram construir um estádio já no primeiro ano, é um lixo. Nunca vi um negócio desse.
Outros estádios, só pra terminar, na Copa América.
Com todo respeito, né?
O Domo do Arizona, estádio dos Cardinals. Tem também o estádio de Boston, que fica em Foxborough e é dos Patriots. Que é mais? Estádio de Seattle.
A Bacia de Rosas.
A bacia o Rose Bowl, tem a bacia cítrica também. Tem a tigela de cítrica também.
Sim.
Não é Camping World Stadium, é tigela cítrica.
Tigela cítrica.
O que mais? Tem o Campo do Soldado.
Como que o Globo tá chamando o Campo do Soldado?
Soldier Field.
Ah,
mas, eles estão chamando de estádio da Universidade de Fênix. É name right!
É verdade. Eles devem estar alguém pangou e achou que a Universidade de Fênix joga aqui. A Universidade de Fênix.
Ensino à distância.
É o online. É uma universidade online.
Talvez seja a maior das universidades online nos Estados Unidos. Não tem time de futebol americano, não tem campus, não tem time de basquete.
Eu posso falar um palavrão?
Pô, já falou um, fala outro.
Aí é o Globo, se fudeu, Globo.
Não!
Não, mas...
Não, é name rights. University of Phoenix. A Universidade de Phoenix não joga lá, porque a Universidade de Phoenix não existe fora na internet. Né? Então...
É isso aí. Pra terminar o programa, Rodrigo, você viu o filme Um Homem Entre Gigantes?
Como chama em inglês? Porque eu tô meio...
Concussion.
Ah, assisti.
Você assistiu? O que você achou do filme?
Eu achei importantíssimo pra educar a população sobre os problemas que estão rolando. É um bom filme,
Não, eu não achei um filme ruim.
Não é excelente, mas é um bom filme.
Eu não achei um filme ruim, mas eu tenho alguns problemas com o filme. Eu postei ontem no site. O corte histórico que o filme faz eu não acho que é legal. Porque eu acho que teria sido útil falar que, assim, a NFL fez muita besteira? Fez. A NFL omitiu muita coisa? Sim. Mas de um tempo pra cá, um ano, alguma coisa já foi feita. É o ideal? Longe disso. Mas assim, cada vez mais multas em relação a helmet to helmet, o contato capacete com capacete. Mudou a regra do kickoff de 30 para 35 jardas, para os jogadores ganharem menos velocidade e para ter mais touchback, tendo mais touchback não tem tanto kickoff, que proporcionalmente é jogado com mais concussão. Agora vai testar a regra do touchback na linha de 25 para estimular mais ainda. No Pop Warner Football, que é futebol americano de criança, o kickoff foi extinto em alguns lugares. Não é como se nada tivesse sido feito, cara.
Mas eu discordo de você em um ponto, porque isso era o mínimo a ser feito.
Mas o filme não fala, eu acho que nada o filme devia falar.
Mas o foco do filme é criticar a inúmera quantidade de merda, de caca, que a NFL fez ao longo
do... Terceira palavra, você vai pedir música no Fantástico, hein?
Pode. Ao longo dos últimos, sei lá, 50 anos. E ainda faz, porque eles ainda não admitem completamente.
Não, admitiu, esse ano admitiu.
Depois do filme, né? Ou logo antes. Mas, assim, ainda assim, não paga o suficiente para os ex-jogadores, né? Em termos de, sei lá, auxílio de saúde e até os inúmeros processos que existem em relação à omissão de informações.
Não, sim, mas eu acho que alguma... Por exemplo, o David Durson, que é o cara que estava no conselho lá da NFL e tal, depois... Ele nunca falou pro Omalo pra ele voltar pra África. Isso aí é completamente romantizado no filme. Ele não brigou com um ex-jogador no meio da rua. Isso também é romantizado. Eu acho que se um filme se presta a informar, que esse é o objetivo, conscientizar. Eu acho uma causa justa. Eu acho que tem que acontecer. Entre grandes aspas, minha carreira... Odeio esse termo, não me acho nada, me acho, juro por Deus, você sabe disso. Você sabe disso melhor que eu, você morou comigo quando a gente tava na faculdade. Não, vai pro inferno.
Não fala mais com os amigos antigos.
Mentira isso aí. O nome do site era The Concussion, muito por conta que eu queria que as pessoas vissem que não era uma frescura a concussão. Que não era uma dorzinha de cabeça que o cara podia voltar a campo. No sábado, o Felipe Luiz deu uma cabeçada sem querer com o Felipe Coutinho, ele desabou no chão e voltou a campo. Eu acho que a concussão ela tem que ser levada a sério em todos os esportes. O filme ele é muito importante, não nego isso. Mas ele peca em não mencionar que outros esportes têm concussão. O Dave Mira, que é atleta de BMX, morreu recentemente, foi diagnosticado CTE, que é a encefalopatia traumática crônica. Eu só acho que precisava ser completo nesse sentido. Não tô defendendo a NFL cegamente, não tô. Fez muita besteira, mas como sabe aquelas linhas que aparecem no final do filme?
Sim.
Podia ter isso. Não ia matar ninguém, entendeu? Não. Ia ser justo.
Pode ser, talvez. Mas a questão é que não é um filme a crítica não é ao esporte, né?
Será que não é? Porque a tagline do filme é o filme que a NFL não quer que você queira ver.
Não, a crítica não é ao esporte.
É a liga. Não é necessariamente ao esporte.
Entendeu? É por isso que eu acho que essa omissão dos outros esportes eu não vejo como grave. Porque não é uma crítica ao que acontece no futebol americano. Até porque no...
Vou falar não, no boxe acontece muito mais.
O Álvaro Pereira, ex-jogador de São Paulo...
Copa do Mundo ele teve uma concussão e voltou a campo.
E um mês depois, contra o São Paulo, a mesma coisa.
E na final da Copa teve um alemão, que agora eu esqueci o nome... Que teve uma concussão e nada aconteceu.
E rola mesmo, é porque o diálogo não está
presente Bellini, nesses esportes. Capitão do Brasil, não sei se 58 ou 62.
58.
58, ele foi diagnosticado com CTE depois da morte.
E por quê também? Porque a bola era dura e toda a cabeçada que você dava na bola... Então,
mas da mesma forma que na década de 70, e o primeiro caso foi do Mike Webster no center, era permitido o head slap, que era aquele... como se chama? Coco? Como fala em português head slap?
Cascudo.
Cascudo, isso. O cascudo na cabeça, o jogador de linha defensiva até o final dos anos 70 podia fazer. Isso é óbvio que ia dar besteira, porque os caras passavam... Eu escrevi isso no texto. Os caras passavam fita, molhava pra endurecer, por causa do frio, imagina, abaixo de zero a temperatura, vai endurecer a água na fita. E aí dava coco na cabeça do jogador de linha ofensiva. Os dois primeiros casos diagnosticados com CTE foram jogadores de linha ofensiva. Pra resumir a história, que a gente tá estourado com o tema do programa, pra ficar bem claro. Concussão é um problema? É. É um problema sério? É. Algo está sendo feito? Está. É o ideal? Ainda não. Mas a gente tem que ter sempre essa consciência de que é um problema sério, não é legal, não é bonito ver teco capacete com capacete. O que o Vantes Burfict fez nos playoffs ano passado foi um absurdo. Foi um absurdo completo. E eu espero que as pessoas se conscientizem, que saibam, que sejam educadas, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme deveria ter sido honesto em relação a que houve alguma mudança. Só isso. Porque houve. 30% menos de concussão de 3 anos pra cá já é um número relevante, na minha opinião. E pra terminar, uma previsão. Em 2025, não vai ter kickoff. Entre 2025 e 2035, não vai ter kickoff na NFL.
É, tomara, porque se o esporte não mudar rápido, ele vai sofrer muito.
Eu quero que isso aconteça, porque, cara, numa boa, tem que acontecer. Da mesma forma que em 94 o carro de Fórmula 1 era uma bacia com o ombro do piloto pra fora, morreu Senna, morreu Ratzenberger, a FIA fez alguma coisa, espero que aos poucos, ou sei lá quanto tempo vai demorar, mas espero que seja o mais breve possível, a NFL se conscientize e tentar diminuir o máximo.
O kickoff é legal pra caramba, assim, eu adoro. É um dos jogados que quando tem uma...
É sensacional.
Agora, talvez... E não, eu não acho que é só o kickoff. Eu acho que muita coisa tem que mudar para o esporte sobreviver a longo prazo. Verdade. Porque, e eu digo isso em relação a todos os esportes de contato mais forte. MMA...
Não, hockey, por exemplo. Hockey. Eu pessoalmente, eu acho um absurdo os caras poderem sair no soco no meio do jogo.
Sim. Hockey, o futebol americano, o rugby também tem que fazer algumas mudanças. Já tem feito. Então... São coisas que, cara, tem que mudar, porque é um problema muito sério, assim, de cabeça. E o problema é que não são só os adultos profissionais, começa desde da molecada.
Bom, eu vou escrever um texto sobre... A primeira leitura hoje é dedicado sobre violência nos esportes e por que a gente gosta tanto de violência. No final das contas, os esportes são uma grande alegoria de guerra. E queira ou não, está no nosso DNA. À noite vocês vão ver o texto, ok? Gente, Matias, coloca aí o Hello Goodbye. Hello Goodbye instrumental, tá por aí. Aqui, ó, The Beatles aí. Manda bala. Bom, vamos terminando então aqui Rádio América. Você pode comentar sobre essa questão da concussão, do filme, né, em si. Como vocês viram aqui com o Rodrigo, eu não imponho a minha opinião, longe disso. Eu acho importante haver esse debate, e se a gente tá tocando no assunto... É, porque é importante, né? Por mais que seja off-season e tal, então a opinião de todos é muito bem-vinda. Como eu disse, ainda falta muito a ser feito e espero que seja. Rodrigo, suas considerações finais.
Como sempre, estou despreparado para esse momento
você
do programa.
Você tem que começar a se preparar ou improvisar, cara.
Mas que
você é um comunicador agora, você é um ecano.
Que consideração que eu posso fazer, meu amigo? Me dá um exemplo.
Sim, manda beijo pra alguém aí, manda um abraço pra alguém, um salve.
Queria mandar um salve pro Leandro Amin, que agora vai embarcar numa jornada sensacional.
Rumo ao Campeonato Europeu de Seleções.
Futebol novamente. Um abraço pra todo mundo que está me xingando por estar falando tanto de futebol. Um abraço pro meu pai e pra minha mãe. Um beijo para todo mundo que me apoia. E um abraço pro meu amigo Sérgio.
Amigo Sérgio, você ouvinte de Rádio América que está bravo que a gente falou de futebol, você pode fazer um drinking game ouvindo de novo esse programa. Cada vez que a gente menciona o futebol, você bebe uma dose. Pronto,
é uma
solucionado
boa.
O problema.
Toda vez que eu falar palavrão, duas.
Solucionadíssimo o problema. E toda vez que eu falar muito bom, três.
Não. E se você fizer isso com os meus palavrões, você vai ficar bêbado pra caralho.
Não!
Bebe aí!
Vai ter que tirar o Clean Lyrics do iTunes, caramba. Tem criança que ouve o negócio.
Não tem.
Ah...
Não tem criança que ouve. E se tiver, já ouviu palavrão antes da vida. Ouviu palavrão pra porra.
Não, para, meu! Para de falar palavrão o tempo todo. Você é um comunicador respeitado nas redes sociais.
O palavrão faz parte da comunicação do dia a dia. Então por que não faz parte da comunicação na rádio, na TV? A gente esconde isso. Tem trans na novela, mas não tem palavrão. Ah!
Encerrando então, não se esqueça de se inscrever no feed. Mandar uma mensagem carinhosa pra mim, pro Rodrigo. Meu Twitter é @curteAntony, curte com I, Antony com Y. Ó, oh, gostei desse jeito que eu falei. Vou adotar. E o Rodrigo é RC Sanzovo. Certo? Mandem tweets pra gente. Não xingue-nos.
Se xingar com palavrão.
Não, se xingar, toma mute no Twitter e nunca mais eu vou ver o cara me xingando. É simples, é bem simples a fórmula.
Se xingar, eu respondo.
Você responde? Você já respondeu pessoa do podcast, brava?
Nunca me xingam.
Tá.
Ele sempre, quando xinga pra você.
Ah, é verdade.
Não sabe nem meu Twitter direito, mó da hora isso.
Tá acabando o programa e a música também. Tchau, gente. Até daqui 15 dias em Rádio América. A gente tira folga por conta de questões aqui da rádio. Na outra semana, não na próxima, na outra. Nós volta e logo menos tem training camp. Os treinos voltam, verão chega e NFL também. Nos Estados Unidos. Aqui o inverno tá bravo. Tchau, gente.